Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma conferência mensal do Opportunity. Quem está falando aqui é Felipe Cotrim. Hoje é dia 9 de dezembro. Eu gostaria de, bom, primeiro agradecer a participação de todos, relembrar que essa conferência é uma conferência dinâmica, então vocês podem mandar perguntas durante a nossa apresentação, e posteriormente nós vamos respondê-las, ao final. Hoje, participando aqui junto comigo, a gente tem o Marcos Molica, que é gestor do Opportunity Total, do Opportunity Market e do Opportunity Catu Previdência, e o Luiz Constantino, gestor das estratégias de renda variável, Opportunity Selection e Opportunity Long Bias. A ideia é começar com o Marcos fazendo uma apresentação de cenário e especificamente das estratégias macro. Posteriormente, o Luiz vai falar um pouco sobre as nossas estratégias de ações. Eu gosto também de lembrar que essa mesma conferência ela vai estar disponível no nosso podcast mensal, provavelmente ainda durante essa semana. Então, para começar, eu passo a palavra para o Marcos. Marcos, seja bem-vindo, boa tarde, a palavra está com você.
Boa tarde, obrigado a todos pela participação. Bom, eu vou falar um pouco do cenário aí e do mês que passou e das principais estratégias dos fundos multimercados. Bom, esse mês de novembro foi um mês marcado por muita volatilidade. Tiveram uma série de eventos negativos que acabaram impactando negativamente os mercados. O principal decepção do mercado veio com o leilão da sessão onerosa, onde houve uma participação muito limitada de investidor estrangeiro e com isso uma decepção em relação ao fluxo de capitais que poderia ingressar no país. O mercado estava com uma expectativa mais otimista para esse leilão e foi uma surpresa negativa que bateu no mercado. Em seguida, nós tivemos a reversão da decisão do Supremo sobre condenação em segunda instância e também um choque muito forte no setor de carnes, com o crescimento das exportações para a China, que está demandando carne em todo o mundo, com o problema que eles estão tendo com a gripe suína. Então, foram uma série de eventos negativos. Os principais, isso colocou uma pressão grande no dólar e, por consequência, pelos riscos que se colocaram, também no mercado de juros, foi um mês de bastante pressão. O mercado chegou a colocar em dúvida aí a estratégia futura aí do BC, que tinha sido anunciada no último Copom, de cortar 50 basis points nessa próxima reunião. Nessa pressão, o Banco Central foi forçado a intervir nos mercados, vendendo dólar no spot, vendeu próximo de 2 bi de dólares aí no mercado. E desde então, a gente está vendo o mercado acalmar. De um lado, a pressão no dólar arrefeceu. Eu acho que isso aliviou bastante a pressão também no mercado de juros. Na parte de proteínas, a gente está vendo alguma estabilização e até mesmo uma reversão no preço do boi gordo aí no mercado. Isso também tá trazendo algum alívio para o mercado. Principalmente aqui para o Brasil, que está trazendo um pouco mais de otimismo, vem sendo os dados de atividade econômica. Nesse contexto, a gente está vendo aí a economia dando sinais mais consistentes de recuperação. Então, nesse último trimestre, isso está fazendo que o mercado, olhando para frente, continue com uma perspectiva otimista para o país. Principalmente, isso está se refletindo principalmente no mercado de ações, que, diante de toda essa turbulência, na nossa visão, teve um comportamento bastante tranquilo e sereno. O fluxo continua forte, muita entrada de migração de poupança em direção à renda variável. Isso está dando suporte para a bolsa e o mercado está ganhando um fôlego adicional com esses dados de atividade econômica. Na nossa estratégia aqui para o fundo, o que nós fizemos nesse mês, a gente estava com risco bem reduzido ao longo de novembro, A gente teve um mês negativo, mas foi bastante melhor do que a média dos nossos competidores. A gente aproveitou a volatilidade para aumentar algumas posições de bolsa e principalmente algumas distorções que apareceram na curva de juros. A gente aumentou as posições de juros na parte curta da curva e também na parte intermediária da curva de juros real, nas NTNBs. Essas foram oportunidades que surgiram diante dessa volatilidade e que a gente continua com um cenário de bastante convicção aí que o BC vai cortar 50 nessa reunião e possivelmente deixar a porta aberta para outro corte de 25 no começo do ano. E além disso, o cenário de inflação, apesar do choque que a gente está vendo aí em proteínas, continua bastante benigno. A gente está enxergando a inflação para o ano que vem substancialmente abaixo da meta do Banco Central. Então isso deu tranquilidade para a gente de aproveitar a volatilidade e aumentar algumas posições. Eu acho que o principal risco agora para esse finalzinho de ano é a resolução aí dessa fase, primeira fase do pacto comercial entre China e Estados Unidos. A gente não tem informação, o que a gente está ouvindo é que as negociações continuam. No dia é importante o dia 15 de dezembro, que seria a data onde os Estados Unidos programou colocar novas tarifas sobre a China. Então, ao longo dessa semana aqui, a gente deve ter notícias desse lado. E assim, eu acho que o mercado nesse ponto está com um viés mais otimista. Então, está achando que algum deal vai sair, ou pelo menos vai ser prorrogado esse prazo para colocação de novas tarifas. Enquanto as negociações não chegam a uma conclusão. Então, esse é o principal risco que a gente está monitorando. Para o Copom, quarta-feira, como eu disse, eu acho que tá bastante tranquilo que ele vai dar 50 basis points. Acho que isso aí é absoluto consenso no mercado. A dúvida é mais a comunicação para as próximas reuniões. A gente acha que ele repete a frase de que as próximas decisões vão ser mais cautelosas, ou vai precisar de cautela nas próximas decisões, e o mercado vai ser levado a pensar num último corte aí de 25 em fevereiro. Acho que do nosso lado é isso.
Legal, Marcos, obrigado. Bom, vou passar então a palavra agora para o Luiz Constantino. Luiz é responsável pelas estratégias de renda variável, e vai descrever um pouquinho das principais posições aqui das carteiras de ações.
Bom, boa tarde a todos. Falando um pouquinho da parte de ações, o mês de novembro teve mais um desempenho positivo na bolsa, né? O Bovespa subiu 0,95 no mês, e as nossas carteiras conseguiram ter uma performance acima, tanto no Selection como no Long Bias. Em termos de destaque positivo da carteira, eu destacaria os setores de consumo e varejo, especialmente Alpargatas e Via Varejo, o setor de mineração e algumas histórias mais pulverizadas entre diversos setores. E do lado negativo, a gente teve os grandes bancos, né? A Petrobras e parte do mercado de saúde. O que a gente fez assim, na carteira foram poucos movimentos, a gente não mudou muito a Expo, a gente aumentou algumas histórias dentro do setor financeiro, fora dos grandes bancos. E reduzir um pouco a exposição no setor de petróleo. Mas movimentos pequenos, nada muito forte. Direcional do fundo do longo bias, a gente aumentou um pouco mais, a gente já vinha rodando num nível mais alto, né? Então a gente estava rodando perto de 85, está rodando perto de 90% agora, e o selection continua rodando com muito pouco caixa, né? Então bem próximo ali de 100%, fundo está entre 98 e 99% que ele terminou o mês. Eu acho que isso reflete um pouco o que a gente já vem falando, né? A gente tá otimista com as histórias que a gente tem enxergado no mercado. O Marco já falou um pouco, né? A gente acha que essa história de juros baixos vai ser bastante importante para migração de recursos para renda variável, mas quando a gente olha também nível das empresas, a gente enxerga um potencial de crescimento ainda muito forte. E eu acho que nesses últimos meses, a gente começou a ter vários sinais positivos que a atividade de fato está retomando de forma mais forte no país. Então, Teve dados de crédito, continua ainda em ritmo forte, tanto a parte de pessoa física como a parte de pequenas e médias empresas. Na parte de varejo, shoppings e empresas de vestuário, falando de outubro e novembro, meses bastante fortes, né? Várias falando em crescimento de dois dígitos, que era diferente do que a gente vinha vendo no segundo e no terceiro trimestre. A parte de eletrônicos também parece que teve um bom mês de novembro com Black Friday. A parte de aço, começamos a ter dados melhores em aços longos. Então, a construção civil começa, parece estar retomando o processo, né? A gente olha pelas incorporadoras voltando os lançamentos mais fortes. Então, assim, um setor que parece que vai ter um desempenho melhor no ano que vem. A parte de cimento também mostra isso. Papelão do lado também com dados melhores nos últimos meses. A parte de combustíveis também, tivemos um volume de outubro de vendas de diesel e gasolina também com números mais fortes. Então, a gente começa a olhar os setores de forma espalhada, entregando números bem mais fortes. E a gente acha que esse processo está começando, vai dar uma confiança mais forte no crescimento para 2020. E eu acho que as empresas listadas que já vinham mostrando crescimento acima do mercado vão continuar tendo uma performance boa. Então, por isso que a gente continua otimista e carregando um nível de exposição mais alto. Do lado de uma redução que a gente fez pequena em Petrobras, né? A parte do leilão a gente tinha conversado no mês passado. A Petrobras, no último dia do mês, divulgou o plano de negócio dela para os próximos 5 anos. Então, do lado negativo, teve a produção de 2020 foi um pouco abaixo do que o que o mercado esperava. A empresa já vinha rodando em níveis mais altos agora nesse segundo semestre. Então, 2020 vai ser um pouco maior do que a média de 2019, mas um pouco abaixo do que ela estava rodando agora. Ela justifica com uma paradas para manutenção ainda e um declínio mais alto na bacia de Campos e uma parte de paradas até no pré-sal, em plataformas de Lula e Búzios para tratamento de gás que tem nos campos. Eu acho que isso surpreendeu um pouco, mas quando a gente olha a janela de 5 anos do plano, ainda tem um crescimento forte para frente. Então, acho que desanima um pouco no curto prazo, mas acho que a história para frente ainda continua boa. A parte de investimento ainda continua com um projeto muito forte de venda de ativos, de continuar a desalavancagem da empresa. E de parte positiva no plano, teve uma redução do plano de investimentos, o nível de CAPEX que vinha rodando em patamares mais altos, para níveis que a gente julga mais razoáveis, bastante focado aonde dá retorno. Então, nossa leitura do plano como um todo ainda é positiva, apesar dessa decepção na parte da produção. E um aspecto positivo é que a Petrobras também tem dado muito mais transparência nos números, então tem dado mais confiança nos números que eles têm reportado, que eles têm explicado melhor. Então, isso facilita um pouco o nosso trabalho também. Do meu lado é isso, a gente fica aqui aberto para perguntas. Obrigado.
Bom, obrigado, Luiz. Tem aqui algumas perguntas que foram já direcionadas para nós. Começando aqui por uma pergunta sobre a parte longa da curva de juros reais. A colocação é que, bom, dado que a parte mais longa de 2045 para frente está com um prêmio relativamente pequeno vis-à-vis os bondes norte-americanos, a pergunta é se esses prêmios hoje justificam o risco e qual que é a nossa leitura. Acho que, Mollica, essa de repente é uma pergunta boa para você tentar endereçar.
Bom, a nossa visão aqui, a gente tem uma visão de juros estrutural baixo no Brasil. A curva da NTN-B, essa parte longa, ela está com uma inclinação bastante pronunciada. Eu acho que estamos num momento um pouco ruim. Acho que existe um desânimo do investidor internacional em relação a países emergentes, diante desse cenário internacional mais desafiador. Internamente, você tem uma agenda de reformas que está, nesse momento, congelada. Apesar de a gente ter uma ideia, um cronograma aí do que o governo está pretendendo fazer, a gente sabe como o Brasil funciona. Daqui até o carnaval, provavelmente, isso vai ficar tudo congelado. Então, essa parte longa, a gente não está achando muito interessante, não, nesses preços. O que a gente fez Quando a gente aumentou a posição em NTN-B, a gente preferiu a parte intermediária, ali entre 24 e 28. A gente já teve um ganho razoável, né, nessa posição, de entre 15 e 20 bips desde quando a gente entrou. E eu acho que se reflete também por uns meses aí que vão ter inflações mais altas, então a NTN-B parece ser mais indicada nesse momento. Mas a gente prefere a parte intermediária. Acho que é isso.
Legal, Molica, obrigado. Uma outra pergunta aqui que foi colocada é mais uma pergunta genérica da nossa visão de risco. Dadas correlações altas aí entre os mercados ao longo de 2019, né, performance parecidas aí, ou direções parecidas de bolsa, bonds, treasuries, commodities de maneira geral, se a gente tem alguma avaliação de que isso poderia ser um risco que está se formando ali à frente. Não sei se, de repente, essa é uma pergunta que acho que você mesmo, Molica, pode, de repente, endereçar, e, de repente, o Luiz pode complementar aqui com a visão dele de risco para a Bolsa.
Eu acho que, na verdade, eu acho que esse é um risco que a gente sempre tem. Eu acho que a correlação entre os mercados está alta. E isso não é novidade. Eu acho que foi ao longo de todo o ano. Eu acho que a gente tem uma certa um alívio aí de curto prazo, na minha opinião, é que você está tendo, provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, a gente vai ter alguma recuperação da economia global. Então isso deve trazer algum alívio para os mercados, embora esse problema da correlação, acho que ele vai continuar presente mesmo. Não tem muito jeito.
Na parte de bolsa, só complementar que de fato teve um movimento muito positivo para os ativos em geral, que foi o fechamento da taxa de juros, né? Então, reprecificou a taxa de desconto para os ativos, então, isso facilitou várias ações performarem bem, mas mesmo assim a gente enxergou uma dispersão grande de retorno entre as várias ações. Então, apesar de ter tido esse vento a favor, que a gente acha que ainda tem algumas coisas que vão ajudar as empresas de forma geral. A gente acha que a seleção de ações, seleção de papéis continua sendo bastante relevante, não só no que você está escolhendo, mas como que você está conseguindo evitar, né? Então, teve algumas ações que performaram bastante mal no ano e que poderiam ter atrapalhado a carteira. Acho que a gente conseguiu ficar fora da maioria delas. Eu acho que esse papel vai continuar sendo bastante relevante para frente.
Obrigado, Luiz. Teve aqui uma última pergunta que acho que também cabe de repente a você, Marcos. Aqui comentam que, bom, há pouco tempo o ex-presidente do Banco Central soltou uma nota comentando que os investidores estrangeiros ainda devem ficar fora de Brasil. E qual que é a nossa visão? O que que a gente acha num cenário global? Se uma melhora desse cenário global pode trazer o investidor estrangeiro ou se a gente ainda tem algum ceticismo em relação ao estrangeiro voltando para emergentes num fim de ciclo de expansão.
Eu acho que a gente não está muito otimista com esse fluxo no curto prazo, não. Eu acho que a condição necessária é uma estabilização da economia global. Como a gente viu aí no último, no, nos últimos meses, a gente vem de uma desaceleração forte. Os dados mais recentes vêm indicando que essa queda, pelo menos, está se estabilizando. E com a queda dos juros que você viu, tanto do Fed quanto de outros bancos centrais, você deve ter algum estímulo para a economia global no começo do próximo ano. Isso vai criar um clima um pouco mais propício aí para risco para países emergentes. E aí entra a questão da diferenciação. Eu acho que para vir fluxo para o Brasil, a gente precisa também mostrar crescimento, que a gente acredita que os dados estão ficando mais consistentes agora na margem. Então a gente precisa que esse crescimento ele se mostre bastante robusto, que não seja uma coisa assim transitória, e precisa que a agenda de reforma continue. A gente tem uma série de reformas importantes que precisam ser bem conduzidas para trazer a confiança para o investidor estrangeiro. Eu acho que Se a gente abrir o ano aí com um crescimento um pouco mais forte e o Congresso mostrar disposição aí de avançar na agenda que o governo colocou, eu acho que a gente vai ver um pouco mais de fluxo para o Brasil, sim. Esse ano foi um ano bem negativo. Eu acho que ano que vem pode ser um pouco diferente se essas condições se materializarem.
Bom, beleza. Obrigado, Marcos. Obrigado, Luiz. A gente vai encerrando, então, a nossa conferência por aqui. Quero reforçar sempre que a gente continua aqui com os nossos canais à disposição de todos. Então, vocês podem, eventualmente, mandar perguntas tanto por e-mail quanto pelo nosso número de WhatsApp, que a gente vai, ao longo do mês, respondendo. Agradeço a participação de todos, agradeço a confiança que nos concederam ao longo desse ano, já que a gente vai voltar a se falar só no início do ano que vem. Então, boas festas a todos e até lá. Um grande abraço.